Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, Rio de Janeiro, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, central técnica, Marcos Inácio. Copa Verde já tem 2 semifinalistas definidos. Caio Henrique nega problemas de relacionamento no Fluminense. Jogadores do Botafogo fazem dia de silêncio. Um Brasileirão terá sorteio de carros para torcedores. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bola, bate, bola. E o lateral Caio nega que a equipe tenha problemas de relacionamento com o técnico. As informações com Maurício Costa.
O lateral esquerdo Caio Henrique negou os rumores de que o elenco tricolor estaria em rota de colisão com o técnico Oswaldo Oliveira. Em entrevista nesta quinta-feira, no centro de treinamento Pedro Antônio, na zona oeste do Rio, o jogador fez questão de demonstrar apoio ao trabalho do treinador.
Não, acho que o professor tem total confiança do grupo, né? A gente abraçou a ideia dele, a gente está procurando fazer o que ele pede. Né, se adaptando mais rápido a ele, e essa pressão só vai sair quando a gente começar a vencer, né? Quando começar a vencer, bons resultados, conseguir tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, né? Aí sim a gente vai ter tranquilidade. Enquanto isso, a pressão sempre vai existir. Bom, a gente espera aí que o torcedor não abandone o Fluminense, né? Ainda mais nessa situação que a gente se encontra. A gente sabe que eles são essenciais para o clube, para nós. Então acho que fica esse apelo aí para a torcida estar comparecendo, estar apoiando a equipe.
Oswaldo Oliveira assumiu o Fluminense dias antes do primeiro confronto com o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o time mudou a maneira de atuar e vem encontrando dificuldades na adaptação, como afirma Caio Henrique.
Primeiro, é difícil a adaptação porque acho que a gente tem pouco tempo para treinar, né? O calendário é muito, muito apertado, então a gente viaja, quando chega já não dá tempo de treinar, já tem que concentrar de novo, então acho que isso dificulta. Cada treinamento a gente vem se adaptando mais a ele, né? A gente vem escutando bastante o que ele tem a passar para a gente e a gente espera se adaptar o mais rápido possível. A gente procura escutar bastante os conselhos dele, porque é um cara experiente. Claro que sempre tem algumas coisas, né, que cada professor tem seu trabalho, tem sua forma de pensar o futebol. E é claro que também ficou bem, bem notável, é um pouco mais na posse de bola, né? Com o professor Diniz a gente tinha um pouco mais de posse de bola, com o professor Oswaldo um pouco menos, mas por questão das características. Então acho que é a principal mudança.
A próxima partida do Fluminense é justamente contra o Corinthians pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dois encontros anteriores, válidos pela Sul-Americana, foram 2 empates, mas o tricolor acabou eliminado pelo critério de gols fora de casa. Caio Henrique acredita que o fato de já ter enfrentado o Timão 2 vezes no ano pode fazer diferença no resultado final.
Não, acho que isso ajuda, porque já ficou bem claro pra gente como que o Corinthians deve se comportar, né? É uma equipe que se defende bem, uma equipe que espera o erro do adversário, né? Então a gente tem que minimizar o máximo os nossos erros e quando a gente tiver a oportunidade procurar matar o jogo.
O Corinthians enfrenta o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana e existe a possibilidade de a equipe paulista entrar em campo com um time misto contra o Fluminense. Para Caio Henrique, o foco deve ser o mesmo.
A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, né? O Corinthians tem jogadores qualificados, se o time deles vai jogar com o time misto ou titular pra gente já não faz tanta diferença, vai ser um jogo complicado e vendo a nossa situação na tabela também se torna uma final, acho que é importantíssimo os 3 pontos, a gente tem que ir a Brasília ganhar e na questão da torcida acho que não influencia muito, a gente sabe que lá dentro são 11 contra 11, então a gente tem que procurar fazer o melhor e conseguir os 3 pontos.
Fluminense e Corinthians se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Com 15 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa da vitória e torce para uma derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras para terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Confederação Brasileira de Futebol.
A Confederação Brasileira de Futebol preparou um pacote de novidades para aproximar ainda mais o torcedor do Brasileirão. As iniciativas vão de site exclusivo a games, valendo ingressos, e tem como atração principal o sorteio de um carro zero quilômetro entre os fãs de futebol que forem aos estádios nas 40 partidas participantes deste fim de semana até o fim da competição. A promoção Sua Torcida Vale Carro Zero conta com a parceria de todos os 20 clubes que terão suas torcidas atendidas de forma igualitária. Essa ação vai rolar em 2 jogos por rodada e cada time terá até dezembro carros sorteados em 2 compromissos como mandante. Além disso, a CBF lançará ainda este mês o site do Brasileirão www.brasileirão.cbf.com.br, que contará com informações como estatísticas, tabela e notícias sobre o campeonato, além de espaço para participação de games, valendo pontos que poderão ser trocados por ingressos. Os primeiros jogos da 19ª rodada a contar com o sorteio do carro zero quilômetro são Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque no sábado e Atlético e Avaí na Arena da Baixada no domingo.
Copa Verde.
Aconteceu na noite da última quarta-feira a etapa de quartas de final da Copa Verde. O comentarista Valdir Luiz destaca a fase de quartas de final da competição.
A Copa Verde está entrando na sua fase semifinal. Já temos um semifinalista, o Goiás, que eliminou o Luverdense, vai enfrentar o Cuiabá, que eliminou a equipe do Costa Rica de Mato Grosso do Sul. A outra semifinal está em aberto, porque o Paysandu empatou de 1-1 com o Bragantino do Pará. E vão fazer o segundo jogo ainda. E a outra semifinal está indefinida, porque o Atlético Acreano venceu o Remo por 2-1 na primeira partida. Então, vamos ter ainda o segundo jogo entre Paysandu e Bragantino do Pará e o segundo jogo entre o Atlético Acreano e o Remo. O certo é que essa competição já tem 2 adversários na semifinal, o Goiás e a equipe do Cuiabá. A Copa Verde é uma competição importante, que o vencedor dessa competição tem vaga garantida na Copa do Brasil na temporada 2020. E, além disso, uma competição que tem uma boa rentabilidade, tem dado bons públicos, bons jogos e também o apoio financeiro da TV. Vamos torcer para que tenhamos logo os 2 semifinalistas do outro grupo e, quem sabe, ainda nesse mês de setembro, poderemos ter a grande final da Copa Verde em 2 partidas. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu no futebol.
Ao longo da história do futebol, muitas transformações aconteceram. Uma delas, por exemplo, com relação à bola. A primeira bola de futebol foi feita com couro curtido e a câmara de ar era uma bexiga de boi. No ano de 1958, a bexiga foi substituída por uma câmara de ar de borracha. Só que quando chovia, a bola ficava encharcada e chegava a pesar o dobro. A partir de 1994, as bolas começaram a ficar bem mais leves, devido à chegada de materiais ligados ao plástico. E aí o poliuretano passou a ser usado como revestimento. E nas câmaras internas usou-se o poliestireno. Já as câmaras de ar passaram a ser de látex. E aí a bola ficou mais leve e, mesmo com a chuva, mesmo encharcando, não dobrava de peso. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Corinthians.
O técnico Fábio Carilli, do Corinthians, encerrou qualquer possibilidade de se transferir para o futebol chinês. Carilli comunicou pessoalmente, nesta quinta-feira, a sua decisão aos representantes do Tianjin. Carilli está dedicado ao seu trabalho com o Corinthians e esta foi a segunda vez que Carilli foi sondado para atuar no exterior. Além dos chineses, o Al Hilal da Arábia Saudita também tentou conseguir sua contratação.
Treino fechado e sem janela de entrevistas para a imprensa nesta quinta-feira no Botafogo. O time treina no estádio Nilton Santos para encarar o Ceará na Arena Castelão às 21h no próximo sábado. Apesar do clube dever salários a jogadores e funcionários, a equipe do treinador Eduardo Barroca vai buscar a quarta vitória fora de casa. A partida contra os cearenses será a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os cariocas querem a vitória para se aproximar do G6. O Botafogo tem 26 pontos e o Internacional com 30 pontos abre este seleto grupo classificado a Libertadores da América. Ao lado de Alex Santana, com 5 gols, o artilheiro do time é Diego Souza, um meia improvisado como centroavante, mas que não descarta voltar à posição de origem.
Eu sempre fui meia, hoje sou um 9, né? Tenho me adaptado bastante, tenho trabalhado bastante para isso. E eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma no dia que o Barroca precisar que eu volte um pouco mais para ajudar a criar jogadas e em prol de vitórias, de combinações, eu estou sempre disposto para ajudar.
A entrevista de Diego Souza foi concedida na última quarta, ainda fora da sala de imprensa. A CBF anunciou que vai sortear um carro no jogo entre Botafogo e São Paulo na abertura do retorno. A iniciativa vai se repetir em 2 partidas por rodadas a partir de agora, com o objetivo de atrair mais público para os estádios. Botafogo e São Paulo jogam dia 21 de setembro às 11 horas no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Pois é, já que o Rodrigo retratou aí o Botafogo, a gente ressalta que ele está em preparativos para enfrentar o Ceará neste sábado, mas os problemas financeiros do Botafogo promoveram esse dia do silêncio.
Campeonato Brasileiro Série D.
Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, vai apresentar no próximo dia 26 em Aracaju, durante o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste, uma proposta para deixar o Campeonato Brasileiro Série D mais extenso e atraente. A informação foi publicada pelo site futebolinterior.com. A intenção, ao submeter a sugestão para uma avaliação da CBF, é tornar a Série D mais competitiva, mais justa, atraente e menos cruel com os clubes participantes. A ideia inicial é que os 68 participantes sejam distribuídos em 17 chaves de 4, conforme os critérios geográficos.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O atleta sobe ao pódio, olha para as câmeras e tasca uma mordida na medalha. A cena é para lá de comum em premiações esportivas e ainda mais famosa nos Jogos Olímpicos. É eternizada pelas lentes de última geração e a imagem roda o mundo. Mas a questão que fica é: de onde surgiu o costume? Esqueça a ideia de sentir o gosto da medalha ou mostrar que tem fome de vitória. A origem do gesto remonta ao século XIX, quando comerciantes recebiam moedas de ouro como pagamento pelas mercadorias que vendiam. Como o metal puro é maleável, as marcas dos dentes após uma mordida ficariam visíveis e atestariam sua autenticidade. Apesar de os historiadores olímpicos divergirem sobre o primeiro atleta a fazer o gesto, é consenso que a tradição ganhou fama graças ao japonês Hideaki Tomiyama, medalha de ouro na luta olímpica em Los Angeles, 1984. Por quanto tempo ela ainda durará? Na opinião da ex-nadadora norte-americana Summer Sanders, ganhadora de 2 ouros, 1 prata e 1 bronze em Barcelona 1992, até que um atleta se recuse a repetir o gesto diante das câmeras. Até lá, mordidas e mais mordidas marcarão conquistas esportivas mundo afora.
Bom, minha gente, 7 horas e 58 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-bola, 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 bate-bola. Bate-Bola Nacional.